CBN, Saúde e Humanização.
Oferecimento IOM, Instituto de Oncologia de Macapá. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Hoje a gente vai conhecer a importância do atendimento de um fonoaudiólogo. A gente está recebendo aqui a Laura Carolina de Carvalho, que é fonoaudióloga, para conversar com a gente. Laura, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati, tudo bem? Bom dia a todos.
A gente, quem não conhece, acredita que o fonoaudiólogo está, por exemplo, apenas para atendimentos de audição, que é geralmente assim, o mais comum da gente ver os encaminhamentos para essa área. Mas ele está presente em que áreas, por exemplo, né? Cuida mais o fonoaudiólogo?
Bom, a fonoaudiologia é uma ciência relativamente recente, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Foi homologada em meados dos anos 80, como profissão mesmo, para a pessoa fazer a graduação. E ela atende nas diversas áreas e está cada vez mais sendo descobertas novas áreas que a fonoaudiologia pode atuar. Então, dentro da comunicação, trabalhando tanto a fala quanto a linguagem interna, escrita, audição, processamento auditivo central, processamento de toda a questão da fala, deglutição, a gente pode atender desde RNs até idosos.
Todas as idades.
Então, comunicação, voz profissional, cantores, repórteres, radialistas, influenciadores. Hoje eu tenho, inclusive, uma demanda grande. A gente tem aí protocolado 500 mil influenciadores com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Então, muitos deles já estão procurando fonoaudiólogos para trabalhar tanto a sua voz, para se comunicar melhor, com mais simplicidade, mas também trazendo conteúdos importantes, relevantes para a sociedade. Então, no recém-nascido, fazendo teste da orelhinha, teste da linguinha, né, já são testes protocolados, referenciados para os recém-nascidos. Atuação também na área de oncologia, né, de câncer de cabeça e pescoço, a gente pode trabalhar as sequelas que o tratamento, tanto cirurgia quanto os tratamentos de quimio e rádio e outros tratamentos adjacentes podem trazer tanto na comunicação oral quanto na deglutição e na audição. Também tem saúde coletiva, fonoaudiologia nas escolas. Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto muitos profissionais fonoaudiólogos se especializarem em tratamento do autismo, TDAH, porque aqui no nosso estado é um pouco escasso e as pessoas precisam realmente se especializar em ABA e outras terapias que está crescendo muito na nossa região.
Pois é, problema, pessoas que, por exemplo, foram perdendo, me ajuda, foram perdendo, por exemplo, algumas funções importantes, né?
Sim.
Deixaram de falar, né? Tiveram um AVC. AVC é um acometimento
acidente vascular cerebral
que afeta as funções das pessoas. Tem gente que deixa de andar, deixa de falar, não consegue mais se comunicar, interfere, inclusive, no processo de alimentação.
O fonoaudiólogo pode atuar. Atende.
Devolve um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas?
Sim, com certeza a qualidade de vida e a nossa profissão está intimamente ligada, porque a gente vai trabalhar justamente para devolver essas funções vitais do ser humano. Então, por exemplo, num AVC ou numa demência grave, como uma esclerose ou um Alzheimer, por exemplo, que a pessoa vai perdendo funções gradativamente. Então, o fonoaudiólogo pode atuar tanto na linguagem, trabalhando a terapia da linguagem desse paciente, quanto na deglutição, na expressividade. A gente tem desde de alterações em pessoas com sequelas mais graves, que a gente vai, por exemplo, trabalhar a deglutição para ele engolir a saliva. Tem pessoas que têm uma sequela de AVC tão grave que eles não conseguem engolir a própria saliva.
Não conseguem nem se alimentar, nem
engolir a própria saliva. Então, a gente vai trabalhando primeiro para engolir a saliva, depois para tentar alimentar-se de forma segura, porque esse é o nosso objetivo principal, que o paciente alimente-se de forma segura, evitando aí as complicações pulmonares, que uma alimentação entrando, uma dieta entrando na via aérea, que é pelo lugar errado, né? Trazendo para o nosso popular, entrou no lugar errado, engasgou. Entrou no lugar errado, vai para o pulmão e aí trazer outras complicações pulmonares e aí complicar o quadro do paciente. Então, a gente faz essa reabilitação toda dessas funções vitais. Eu costumo dizer que o fonoaudiólogo é completo. A gente trabalha respiração também.
É parecido com fisioterapia?
Um pouco mais para orofacial. A gente trabalha em conjunto, mas a gente tem habilidades diferentes.
Laura, vocês estão presentes, por exemplo, nas UTIs.
Uhum.
Um exemplo aqui, uma UTI neonatal, um centro de bebês recém-nascidos, bebês, às vezes, quase sempre fora do tempo.
Prematuros,
né? E vocês atuam também em situações muito graves, como pessoas que
foram entubadas, tracostomizadas, em ventilação mecânica.
Não falam, não se mexem. Vocês conseguem ir superando, por exemplo, cada fase e devolvendo essa qualidade de vida para esses pacientes?
A nossa formação, né, quem tem essa especialidade, normalmente eu é especialista na unidade de terapia intensiva, tanto para o recém-nascido quanto já na fase adulta, é justamente essa, é restabelecer aos poucos a qualidade de vida, para ele trabalhar as funções vitais, como eu havia falado. Então, por exemplo, no recém-nascido, às vezes prematuro, que já coloca a sondinha, que não consegue mamar no seio da mãe, e até mesmo no auxílio na amamentação em si, auxiliar a mãe na pega correta, e a trabalhar todo o órgão orofacial da criança para que ela consiga fazer uma boa sucção, não faça uma fissura na mama da mãe.
É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente que não tem tanto conhecimento na área, a gente acha que a gente dá o comando e a pessoa responde a esse comando.
Que é automático, né?
É, fazendo aquilo que a gente está pedindo.
Uhum.
No caso, por exemplo, do fono, em muitos casos, por exemplo, um bebezinho recém-nascido não atende um comando.
Uhum.
Assim como uma pessoa acamada que sofreu um AVC, que ficou quase todo ali comprometido. Não vai atender um comando. Como é que vocês fazem, né?
Como é que
age a fonoaudiologia numa situação dessas?
A gente vai fazendo a terapia trabalhando a neuroplasticidade do ser humano, né?
Então, movimentos
orofaciais, exercícios intraorais, exercícios na laringe, para induzir essa deglutição, essa sucção. Trabalhando mesmo a musculatura, às vezes é uma questão de ajuste na musculatura orofacial. Às vezes precisa faz o teste da linguinha, e às vezes precisa encaminhar para o odontopediatra para fazer aquela frenectomia. Às vezes é a língua que não está ajustada corretamente para pega, e aí a mãe começa a sofrer com aquele processo lá no mamilo, né, da sucção da pega errada e tudo mais. E aí a gente vai treinando a musculatura orofacial para uma boa sucção
desse bebê.
E uma boa deglutição, não só uma boa sucção, mas uma deglutição eficiente, a ponto também de não, que a gente chama de broncoaspirar, do alimento não entrar na via aérea e esse bebê sufocar.
Quais são as 5 funções, por exemplo, cruciais, né? Orofaciais, é isso?
Respiração.
São as mais importantes.
A respiração, deglutição, fala, audição.
Que é exatamente os pontos
a fonoaudiologia atua. Exatamente.
Quem tem dificuldades de fala, crianças que demoram muito para falar, por exemplo, esses casos também são encaminhados
Sim, deve ser encaminhado para o fono. A gente antes tinha uma máxima de que fez 4 anos, 5 anos, não começou a falar direito, né, o dito direito, aí pode encaminhar para o fono. Mas a gente já tem estudos que revelam que a partir dos 2 anos ele tem uma certa quantidade mínima ali para falar palavras isoladas, das frases pequenas, e se não atingido isso, deve ter estimulação precoce aí fonoaudiólogo. Também pode ser que precise de outras avaliações multiprofissional para identificar o que está acontecendo e tratar.
Pode ser um problema e pode também não ser nada.
Isso pode ser uma questão de pequenos estímulos, às vezes, que precisa fazer as adaptações para a fala vir. Aconteceu até com a minha filha, casa de fono, né? A minha filha demorou um pouquinho para falar, levei, claro, no fonoaudiólogo especialista em linguagem, porque não sou. A minha colega, a Luciana Farago, falou assim: não, ajuste, vamos ajustar a forma com que vocês estão se comunicando com ela, que aí ela vai devolver isso. E foi isso, realmente
foi bem simples,
foi simples de resolver, mas eu não tinha esse conhecimento.
Sim.
Apesar de fonoaudióloga, sou especialista em outras áreas, não sou especialista em linguagem infantil, que tem essa especialidade também, viu? E que é uma especialidade muito linda, altamente específica, e está cada vez mais em voga aí.
Você falou que o fono também atua em relação, que a gente ouviu muito a palavra entubar na pandemia.
Uhum.
E vocês também fazem esse tipo de atendimento, esse tipo de procedimento.
Mas a gente faz a atuação no pós, na extubação. Uhum. A gente trata, no pós-extubação imediata, normalmente os protocolos são assim, a gente precisa identificar pós 24 horas quem é o paciente que pode alimentar-se, já que no processo de extubação pode haver alguma lesão de corda vocal, de em algum momento ali da laringe, e trazer uma alteração de coaptação glótica, que é aquilo que eu falei ainda agora, para proteção do pulmão para não entrar alimento. Então é quase é o mesmo mecanismo, né? É o mesmo órgão funcionando para várias funções, respiração, esfinctérica e a voz. Então a gente não vê um paciente que estubou, a gente não vê só uma voz, a gente vê como ele pode
para de fala, também para se alimentar.
Para se alimentar. Então essas duas coisas,
para respirar.
Para respirar também. Uhum. Então são essas três coisas que dentro de uma UTI, dentro da equipe multiprofissional, a gente se comunica para trazer melhor qualidade de vida para o paciente. Então tem protocolo, tem vários protocolos. Dependendo da idade. No Covid, em que eu estava atuando também nas UTIs, a gente tinha um protocolo de paciente até 60 anos, a gente avaliava com o alimento de forma segura 24 horas depois da extubação, e a partir de 60 anos a gente esperava um pouquinho e 48 horas. Protocolos validados aí. E é isso, a gente vai atuando justamente para trazer uma alimentação segura, para que não haja mais complicações nessas funções do paciente.
Laura, obrigada pelas informações.
Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos.